Irmãos, nós estamos em Mateus 23, num dos trechos da Escritura mais severos que consta aí do Novo Testamento. É interessante notar que a parte mais severa da Bíblia, ela não está na porção em que o Senhor Jesus fala ou discute com Satanás. Nós aprendemos em Mateus 4 acerca da tentação do diabo, em que Jesus é ali tentado e ele repreende Satanás ali durante aquele diálogo na tentação. Ele faz isso usando a sua palavra. Mas o que é curioso é que nem naquele momento do seu ministério, em que ele estava diante do próprio Satanás, o Senhor Jesus foi tão severo como ele é nesta passagem aqui. A severidade do Senhor no texto de Mateus 23, quando ele fala aos falsos mestres, é tamanha que a impressão que nos passa é que o perigo dos falsos mestres é superior e até pior do que o perigo representado pelo próprio diabo. Talvez porque, se estivéssemos diante do próprio diabo, seríamos mais cuidadosos do que quando estamos diante dos falsos mestres. Eu tenho certeza que se o diabo tivesse um programa de televisão, ninguém aqui iria assistir. Se o diabo tivesse um canal de TV ou um programa de TV, e toda a sua programação ali, e ele pregasse nesse canal de TV, e tivesse ali seus programas, suas atividades ali, eu tenho certeza que ninguém aqui iria assistir. Mas quando um ministro dele tem, quando um servo dele tem, então nós assistimos. Então nós abrimos a porta. Então nós nos deixamos levar pelos seus ministros. Todos eles, usando o título de sacerdotes, de pastores, de apóstolos, de profetas, de bispos, mas são, na verdade, ministros de Satanás, travestidos de ministros de Cristo, enganando pessoas e conduzindo-as para o inferno, para onde eles próprios vão. Quando nós olhamos para Mateus 23, nós vemos diversos ais pronunciados pelo Senhor aqui. Ele diz, na verdade, 7 ou 8 ais nesse trecho, começando com o versículo 13. Nós falamos sobre esses ais iniciais no último sermão que pregamos sobre Mateus 23. E quando o Senhor Jesus diz ai de alguém, ele não está pronunciando um desejo, ele está pronunciando um juízo factual, algo que realmente virá. Não é um desejo, não é uma súplica, não é uma expectativa, não. Quando o Senhor diz, ai de você, ele está pronunciando um juízo que fatalmente virá. E ele pronuncia 8 ais contra os falsos líderes espirituais do seu tempo. E ele explica por que ele pronuncia esses ais, a expressão significando juízo, condenação, castigo, sofrimento, dor, pânico. É isso que ele diz que virá sobre essas pessoas. Essas coisas virão sobre essas pessoas. E ele diz no versículo 13, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Ele diz que os falsos líderes espirituais são hipócritas, são fingidos, não são sinceros. Eles parecem ser uma coisa, mas não são. Eles parecem ser santos, mas não são, são hipócritas, eles enganam as pessoas. Eles falam como ovelhas, mas são lobos. Eles falam como pastores, mas são ladrões. São hipócritas. E o texto diz no versículo 13, que eles fecham a porta aos homens do reino dos céus, não entram e nem permitem que outros entrem. O texto mostra um fechar a porta na cara de alguém. Alguém está caminhando na direção do reino, alguém está no caminho certo, está buscando ao Senhor. Eles impedem, eles fecham a porta no rosto dessa pessoa e não deixam que a pessoa entre, tampouco eles próprios entram. E eles devoram as casas de viúvas, diz o texto, o objetivo de, sob o pretexto de longas orações, através da realização de serviços religiosos, de orientações religiosas, eles exploram, inclusive, pessoas que não têm condições. Eles não têm misericórdia, eles não têm escrúpulos, eles não têm piedade, eles não exploram só os ricos com seus falsos serviços religiosos. Eles exploram viúvas, diz o texto, e para disfarçar fazem longas orações enquanto as exploram. Eles percorrem céu, ou desculpem, percorrem mar e terra para fazer um prosélito, para conquistar alguém. E quando conquistam alguém, ensinam essa pessoa a ser um filho do inferno, duas vezes pior do que eles. E o texto prossegue, então, até chegar no texto que foi lido agora há pouco pelo Fernando, o texto desta noite, de Mateus 23, 16 a 22. Esse é o texto de hoje. Os falsos mestres são perigosos, e o Senhor mostra por que eles são perigosos. Tenha muito cuidado com os líderes espirituais mentirosos. Há muitos hoje. As pessoas, os crentes, eles não estão preparados para enfrentá-los e são muitas vezes enganados por eles com muita facilidade. E o Senhor Jesus aqui alerta acerca deles. No trecho de 16 a 22, nós aprendemos algo mais sobre os falsos líderes espirituais. E nós vamos ver o que o Senhor ensina sobre eles. Necessário que você esteja atento para aprender esta lição também. Os ais continuam no 23, o texto prossegue, dizendo mais uma vez um ai sobre eles, e assim o trecho caminha, o Senhor sempre prevendo o juízo que virá sobre essas pessoas. Nós vamos olhar aqui no versículo 16, nós vamos olhar os erros que os falsos mestres cometem, além dos que já foram mencionados, há outros, e o trecho de 16 a 22 mostra alguns. Se você observar com atenção o versículo 16, você vai ver o primeiro erro que eu quero destacar nesta noite. É muito simples, muito fácil de descobrir, muito fácil de perceber. Está aí no versículo 16 e é o seguinte: os falsos mestres banalizam o que é santo. Prestem atenção nessa frase. Os falsos mestres banalizam o que é santo. Há algo santo, há algo que Deus honra, atribuindo a esse algo santidade, mas os falsos mestres desprezam isso. Eles zombam disso. Eles banalizam isso. O que é santo é banalizado por eles. Veja isso no versículo 16. Diz assim: ai de vós, guias cegos. Notem, pela primeira vez, o Senhor menciona aqui, nesse capítulo, a expressão cego. O texto diz, Jesus diz que esses guias são cegos. É até uma figura estranha. Um guia cego? Como pode um guia ser cego? Como ele pode guiar alguém se ele é cego? Mas esse é um traço do falso mestre. Ele diz que sabe o caminho, mas ele não sabe. Ele diz que tem a direção, mas ele não tem. Ele diz que tem alimento a dar, mas ele não tem alimento a dar. Ele também está com fome. Ele diz que pode vestir você e aquecer você no frio espiritual em que você vive, mas é mentira, ele também está nu. Ele não tem roupas também. Ele vive uma terrível angústia espiritual. Ele diz que sabe o caminho da salvação, mas ele está perdido. Ele diz que pode guiar e dirigir, mas ele não pode. ele é cego. Ele promete coisas que ele não pode cumprir. Ele diz: venha após mim e eu vou mostrar para você a direção, como viver, como agradar a Deus, como as coisas devem ser. Mas é mentira. Ele é cego. Ele não sabe guiar, não sabe dirigir ninguém. É perigoso segui-lo. É perigoso segui-lo porque ele cairá na cova, fatalmente. E quem o seguir também cairá na cova. O texto diz: ai de vós, guias cegos. A palavra cego aparece de novo no versículo 17. Insensatos e cegos. Além de cego, é louco. Você seguiria alguém cego e louco? Os líderes espirituais falsos são chamados por Jesus de cegos e loucos, insensatos. Quem segue essas pessoas estão fadadas à ruína. É um perigo terrível, é uma ameaça assustadora. Os irmãos não podem brincar com essas coisas. Os irmãos não podem dar espaço para líderes falsos, para chefes de seitas, para chefes de igrejas falsas, para pessoas que pregam coisas que eles inventaram do seu próprio coração para explorar os homens, para dominar as pessoas. São loucos e cegos. Quem segui-los cairá em insensatez, em ruína, em desgraça, assim como qualquer pessoa que segue um louco, como qualquer pessoa que segue um cego. Versículo 19 repete: cegos. É como se o Senhor Jesus quisesse enfatizar isso para nós. Eles são cegos. Parem de segui-los. Enquanto Jesus dizia essas coisas, o povo ouvia. E o povo seguia aqueles líderes, os fariseus. O povo seguia os mestres da lei. E o Senhor Jesus, quando os chamava de cegos, ele estava alertando o povo, dizendo: vocês têm que parar de ir atrás dessas pessoas. Eles inventam leis, eles inventam regras, eles criam doutrinas novas. Eles destroem a verdade. Se vocês seguirem, vocês estarão seguindo cegos. E esses alertas servem para nós hoje também, porque os falsos líderes espirituais de hoje, da mesma forma como os líderes espirituais daqueles dias, são insensatos e cegos. Parecem santos, parecem sábios, parecem detentores de doutrinas e de verdades grandiosas, mas quando você compara o que eles dizem com a palavra de Deus, você percebe que são enganadores e querem explorar o povo, que querem pilhar as casas das viúvas, que querem enriquecer às custas do desespero das pessoas. O texto diz: ai de vós, guias cegos, que dizeis. E vejam agora o que eles dizem. Se alguém jurar pelo santuário, o templo, isso nada vale. Se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado a cumprir o que jurou. O que é isso? Que invenção é essa? O que esses homens estão dizendo? Observem. Se alguém jurar pelo santuário, isso nada vale. Nos dias de Jesus, nos dias da antiga aliança, o Senhor Jesus nasceu sob a lei e viveu sob a lei. O templo em Jerusalém era a habitação de Deus. O local da sua presença focalizada. Ele habitava ali. Hoje nós sabemos que o templo não existe mais, o templo foi destruído no ano 70, e a doutrina apostólica que nós vemos nas páginas do Novo Testamento mostra que o templo cristão é o corpo do crente. Quando alguém crê no Salvador, aprendemos isso hoje pela manhã, o Isaac trouxe hoje uma aula para nós sobre isso. Quando alguém crê em Jesus Cristo como seu Salvador, essa pessoa é selada com o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo passa a habitar na pessoa e transforma a pessoa num templo. Você é um templo sagrado. Deus habita em você. Você é o local especial da habitação de Deus, que santifica o seu corpo, que santifica a sua vida, que sela você, preparando você e guardando você para o dia da redenção final. Mas nos dias que precederam a nova aliança, que foi selada pelo sangue de Cristo no Calvário, nos dias anteriores a isso, as pessoas viviam sob a lei. E nessa época, nesse tempo, havia um local que Deus havia escolhido para a habitação do seu nome. E esse local era o Templo de Jerusalém. Ele habitava ali. Era assim que funcionava naquela antiga dispensação. O Senhor habitava ali no seu templo. E, por causa disso, tudo que havia ali no templo era santo. Não somente o templo, mas as coisas que existiam lá eram santas. Tanto que o Antigo Testamento dizia que o altar do templo, se algo tocasse no altar do templo, esse algo se tornaria santo também. Havia essa concepção na antiga aliança. O Senhor Jesus disse: olha, vem a hora e já chegou em que o Senhor não mais exigirá a adoração no templo. Ele vai buscar aqueles que o adorem em espírito e em verdade, não num templo de madeira ou de pedra. Mas nos dias em que ele viveu, isso ainda era necessário por razões que residem na sabedoria de Deus. E o Senhor Jesus viveu nessa época, tanto que ele zelou pelo templo, ele expulsou os vendilhões do templo, zelando ali pelo templo como a casa de Deus. Mas os falsos mestres não tinham noção do que é santo. E eles imaginavam o seguinte: olha, se alguém jurar, e naqueles dias era muito comum o juramento, era uma sociedade em que as pessoas se empenhavam através do juramento. Hoje em dia nós temos outros mecanismos através dos quais nós podemos fazer valer a nossa palavra. Nós podemos fazer um registro num cartório, nós podemos escrever ali a nossa palavra, assinar e reconhecer firme, tentar garantir assim, como ensinou o Isaac hoje pela manhã, e tentar assim garantir a nossa palavra. Mas naqueles dias, numa sociedade teocrática, numa sociedade fortemente marcada pela concepção religiosa da vida, as pessoas juravam, elas se interpunham através de juramento, assim elas davam a sua palavra. Mas os falsos mestres, assim como hoje eles dão um jeitinho de burlar contratos, os falsos mestres da época deram um jeitinho de burlar juramento. Ah, interessante isso. Os falsos mestres sempre dão um jeitinho de mentir e não se darem mal. Então o que eles inventaram? Eles inventaram o seguinte: olha, para que um juramento seja válido, é necessário que existam alguns requisitos especiais. Em primeiro lugar, tem que ser mencionado o nome de Deus ou um equivalente. O Altíssimo, o Senhor, isso tem que aparecer no juramento, senão o juramento não vale nada. Segundo lugar, tem que aparecer no juramento ou algo pelo que alguém está jurando. O seu compromisso ali. Olha, eu vou fazer isso, eu juro, esse eu vou fazer isso tinha que aparecer, claro, tem que jurar para garantir alguma coisa. E em terceiro lugar, o juramento tinha que ter alguma expressão que se referisse à dádiva, à oferta. Se você fizesse um juramento e não tivesse esses três elementos, você estava livre. Então era muito fácil para o enganador fazer um juramento que não valia. Será que o povo conhecia essas regras? Será que o povo sabia desses meandros todos? Claro que não. Então, eles diziam: olha, nós podemos até fazer um juramento, mas nós não teremos obrigação nenhuma de cumprir esse juramento se esses três elementos não estiverem presentes ali. Não temos obrigação nenhuma de cumprir a nossa palavra se esses três elementos não foram pronunciados. Sabe qual é o nome disso? Safadeza. Safadeza. Falta de vergonha na cara. Esse é o nome disso. E esses homens, sendo servos do diabo, eles tinham a capacidade, eles tinham a habilidade de criar formas de mentir, de se comprometer e depois se livrarem daquilo pelo que se comprometeram. Vocês já viram falsos mestres fazer promessas? Promessas de curas? Promessas de sucesso? O que acontece quando não dá certo? Ah, eles têm um mecanismo que eles criaram, não é verdade? Eles têm um mecanismo que eles criaram? Eles inventaram um mecanismo para se livrar disso? Eles dizem assim para você: ah, é certo, você deu sim a sua oferta para a igreja, você deu seu dinheiro, você fez tudo certinho, tal, não tem problema, é verdade isso, mas aquilo que eu falei que ia fazer, aquela cura que eu falei que ia fazer, e aquele sucesso que eu falei que você ia ter, não deu certo porque você não teve fé. A culpa não foi minha, a culpa foi sua. Então não tem obrigação nenhuma de realizar o que eu falei. Não tem obrigação nenhuma de fazer aquela cura. Não tem obrigação nenhuma de realizar o que eu disse que faria. Porque a culpa é sua. Você não teve fé. Saia da minha frente, incrédulo. Saia da minha frente. Você é o culpado por tudo. Você que atrapalhou o meu trabalho. E a pessoa então vai embora sem dinheiro, né, e ainda com uma carga de culpa na cabeça. Que é isso? Sabe qual é o nome disso? Assim como o nome disso era safadeza para aqueles mestres do passado, o nome disso é safadeza para os mestres de hoje também. São safados, mentirosos, e criam mecanismos para poder mentir e se safar. Era o que aqueles mestres faziam. E fazendo isso, eles desprezavam o que é santo. Eles diziam: jurar pelo templo? Isso não vale nada. Mas jurar pela oferta, pelo ouro que está no templo, ou pela oferta que está sobre o altar, isso obriga alguém. Mas o templo, não se preocupe se você jurar pelo templo. É interessante como os falsos mestres desprezam o que é santo. E eles desprezam o que é santo, notem bem, porque essa é uma marca dos ministros de Satanás. A Bíblia diz que os inimigos de Deus ao longo da história, isso é mostrado na história do povo de Deus ao longo aí de todos os séculos, é mostrado que os inimigos do povo de Deus, inimigos do seu culto, sempre quiseram e sempre sentiram prazer em desprezar o que é santo. Eu estava estudando o comentário do livro de Daniel recentemente para um trabalho que estava fazendo, e esse comentário de Daniel menciona uma figura que é conhecida entre os alunos de teologia, que pertenceu ao período interbíblico. O que é o período interbíblico? Para os irmãos que não sabem, existe um intervalo de 400 anos entre o último livro do Velho Testamento e o primeiro livro do Novo Testamento. Então, entre Malaquias e Mateus, existem mais ou menos 400 anos em que nenhum livro bíblico foi escrito. Nenhum. Os teólogos chamam isso de período do silêncio profético, ou o período interbíblico. São 400 anos. E durante esses 400 anos, quem existiu durante esses 400 anos? Não existiram profetas bíblicos durante esse tempo. Não houve nenhuma manifestação de Deus especial durante esses 400 anos. Nada disso. É o silêncio profético. Mas nesse tempo, existiu o famoso Alexandre o Grande. Já ouviram falar? Teve até um filme recente aí sobre Alexandre o Grande. Foi o tempo do Império Grego. Foi quando a Grécia, pela mão de Alexandre, um jovem general, um grande, grande imperador e jovem, forte, poderoso, um grande guerreiro, dominou todo o mundo e levou a cultura grega por todo o mundo conhecido. O helenismo, que nos afeta até hoje. Até hoje nós somos influenciados por elementos do helenismo. Até a teologia cristã, dizem, foi influenciada por elementos do helenismo. E durante essa época, um pouco depois da morte de Alexandre, surgiram generais que tomaram conta do império. E uma linhagem de generais era a linhagem, foi a linhagem dos Seleucidas, que dominavam a parte que envolvia a Síria e a Palestina. E entre os reis Seleucidas, está confuso, né? Depois vocês leem nos livros de história, né? Depois vocês procuram lá na Wikipédia e no Google, procurem lá os reis Seleucidas, que dominaram essa parte que eu estou mencionando da Síria e da Palestina, do império deixado por Alexandre o Grande. E entre os reis Seleucidas surgiu uma figura que é mencionada na profecia do livro de Daniel. O livro de Daniel fala dos reis Seleucidas e menciona um em especial. E esse um em especial, o seu nome era Antíoco Epifanes. Já ouviram falar desse rei? Antíoco Epifanes. Esse homem era o diabo encarnado. Só não tinha chifre, até porque o diabo não tem chifre mesmo. Não precisava, então era o diabo completo. Esse homem foi um homem terrível, um homem perverso, um inimigo de Deus. Com todas as suas forças, ele odiava a Deus. E ele perseguia os adoradores de Deus, isso no ano 165, mais ou menos, antes de Cristo. Mais ou menos 170 anos antes de Cristo. E ele perseguia o povo judeu e os adoradores do Senhor com todas as suas forças e os massacrava cruelmente. E um dos prazeres que esse rei teve... Eu tinha preparado uma figura dele para mostrar para vocês hoje, mas o meu computador não está ligando, não sei porquê, depois os técnicos aí me ajudam a salvar meu computador. Mas não consegui trazer a figura. Mas esse homem, os irmãos podem ver depois, né, as figuras dele, as histórias dele. Este homem, ele era um inimigo de Deus tão ferrenho, que alguns dizem que ele é uma espécie de anticristo do Antigo Testamento. Tem anticristo no Novo Testamento? Tem. Tem anticristo no Novo Testamento, vai aparecer ainda aí. Né? É um personagem profético, vai aparecer. Mas o anticristo do Antigo Testamento, não tem dúvidas, é Antíoco Epifanes. E o que ele fez? No seu desejo e no seu prazer por desprezar e vilipendiar tudo que é sagrado, ele colocou uma estátua de Zeus dentro do templo de Jerusalém. Lá dentro. E pior, ele pegou uma porca. Os irmãos sabem que para o judeu, o porco é um animal imundo. Nunca ofereça sanduíche de presunto para um judeu. Nunca diga para ele, vai lá em casa comer uma costeleta de porco. Nunca sirva bacon para ele. Nunca pague para ele um cheese bacon no McDonald's, que ele vai ficar muito ofendido com você. O judeu não come porco, porque o porco é um animal imundo para ele. E o que ele fez? O que Antíoco Epifanes fez? Ele pegou uma porca e matou a porca em cima do altar dos judeus. E profanou o templo, de maneira que o texto fala... O Daniel diz que ele estabeleceu ali a abominação desoladora. Por quê? Ele era algo abominável diante de Deus e que desolou o templo. As pessoas abandonaram o templo, os judeus não iam mais lá. Porque ele conseguiu tornar o templo imundo, desprezando o que era santo. E isso, nós aprendemos que Antíoco Epifanes, quando nós comparamos o comportamento, o modo de agir de Antíoco Epifanes no século II antes de Cristo com o comportamento do anticristo que virá, nós vemos que o grande herói que o anticristo que virá vai imitar, sabem quem é? Sabem quem? Sabem quem o anticristo vai imitar? O anticristo vai ter uma foto de Antíoco Epifanes na sala dele. Vai ser o grande herói do anticristo. O grande herói do anticristo será Antíoco Epifanes. Porque Antíoco Epifanes é uma espécie de predecessor do anticristo que virá. Quando o anticristo surgir neste mundo novamente, ele surgirá, o apóstolo Paulo ensina isso, ele vai fazer exatamente o que Antíoco Epifanes fez. E a Bíblia mostra isso, vejam, os irmãos falam, o pastor Marcos está inventando coisas agora, né? Será que o pastor Marcos teve alguma revelação especial essa semana? Teve algum sonho? e está dizendo essas coisas para nós, né? Não. Eu sonho muito pouco. Mas veja, segundo aos Tessalonicenses, eu não sou dado a sonhos. Às vezes alguns irmãos vêm contar sonho para mim. Chegam para mim: ah, pastor, eu tive um sonho. E o que será que significa? Significa que você tem que tomar remédio para dormir mais pesado. Significa isso. Né? É isso significa. Ah, mas será que não significa nada? Significa, sim. Né? Precisa descansar mais, né? Sossegar um pouco. Né? Porque o sonho é um pensamento que você tem dormindo. Os pensamentos que você tem acordado já não valem muita coisa. Imagine os pensamentos que você tem dormindo. Então não valorize muito, não. Não vai ficar tentando descobrir o que significa. Pura tolice. Esqueça isso aí. Vejam, segundo aos Tessalonicenses 2, 3 e 4. Vejam o que diz. Ninguém vos engane. Segundo aos Tessalonicenses 2, 3 e 4. Ninguém vos engane. De modo algum. Pois isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Está falando sobre a nossa reunião com Cristo, o fim dos tempos, o início do fim. Isso de modo nenhum acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem do pecado. Quem é o homem do pecado? Todos nós somos pessoas do pecado. Nós todos somos pecadores, mas esse é especial. Esse é o homem do pecado com P maiúsculo. É o anticristo. É o homem que se insurge contra Deus. O texto diz: o homem do pecado, o filho da perdição. Por que ele tem esse nome? Quando nós dizemos: ah, ele é filho do inferno, isso significa ele é destinado ao inferno. Quando eu digo: ele é filho do reino, significa ele é destinado ao reino. Quando o texto diz: ele é filho da perdição, significa ele é destinado à perdição. Esse é o significado. Então, este homem, não sabemos o nome dele, não tente descobrir o nome dele. Tem um monte de gente tentando achar o nome do anticristo. Uns falam que é Barack Obama, outros falam que é o Papa Francisco, outros falam que algum outro personagem famoso qualquer. Tolice, não perca tempo com isso. O anticristo, quando aparecer, todo mundo vai saber quem é, vai ser muito claro. Não estará disfarçado como presidente ou coisa assim, dos Estados Unidos ou coisa assim. Agora vejam o versículo 4 que ele vai fazer. Vejam o que ele vai fazer no versículo 4. Ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Tudo. Ou é objeto de adoração. Foi o que fez Antíoco Epifanes. E ele prossegue a ponto de se assentar no santuário de Deus. De acordo com esse texto, o templo de Jerusalém será reconstruído. Hoje não tem templo nenhum em Jerusalém, só existe o Muro das Lamentações, é a única parede do templo de Jerusalém que está de pé, é o Muro das Lamentações. Mas o texto está dizendo que quando o anticristo vier, o templo estará lá. Ele vai talvez reconstruir o templo de alguma forma, não sabemos. Existe uma expectativa no povo judeu de reconstrução do templo de Jerusalém. Existe uma sociedade em Jerusalém, que é a sociedade do templo, que são judeus preparados para reconstruir o templo assim que tiverem uma oportunidade. Isso é impossível hoje por razões políticas. Mas o texto fala: ele vai se assentar no santuário de Deus e apresentar-se-á como Deus. Ele vai dizer: eu sou Deus. Ele vai profanar o templo judaico. Da mesma forma como Antíoco Epifanes profanou o templo de Jerusalém ao seu tempo. O Senhor Jesus fala em Mateus 24, versículo 15. Ele diz, Mateus 24, 15, prestem atenção nisso. Ele diz assim: quando virdes no lugar santo, vejam, Antíoco Epifanes já tinha morrido nessa época quando Jesus falou isso. Quando Jesus disse essas palavras em Mateus 24, 15, Antíoco Epifanes já tinha morrido há mais de 100 anos. E ele diz: quando virdes no lugar santo a abominação desoladora da qual falou o profeta Daniel, quem lê entenda, e aí vem as orientações: então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e aí vem toda a orientação. O Senhor Jesus está dizendo o seguinte: houve uma abominação desoladora nos tempos de Daniel, ou nos tempos de Antíoco Epifanes, profetizado por Daniel, mas haverá uma outra no futuro. Mais uma vez um homem surgirá, e ele será inimigo de Deus. E uma das coisas que ele vai fazer é desprezar o que é santo. Ele vai profanar o que é santo. Os irmãos devem estar pensando, que o pastor Marcos está falando tudo isso no texto de Mateus 24, fala sobre juramento. Tem a ver escatologia com tudo isso aqui. O que eu quero apontar para os irmãos é que os falsos mestres, os falsos líderes espirituais, que são chamados na Bíblia, em 1 João, de pequenos anticristos, eles fazem hoje, na medida que podem fazer, a mesma coisa. Assim como o anticristo do Antigo Testamento profanou e desprezou o que é santo, assim como o grande anticristo que virá no futuro profanará o que é santo, os pequenos anticristinhos de hoje, instigados por Satanás, que é o líder deles, estes falsos mestres que são pequenos anticristos, eles fazem, na medida do possível, a mesma coisa. Eles também desprezam o que é santo. É terrível ver isso. Os falsos mestres zombam do que é santo e desprezam o que é santo. A Bíblia diz que o povo de Deus, nós, somos santos. A Bíblia diz que nós somos um templo, a igreja reunida, não só o seu corpo físico, que é santo também, e é a habitação de Deus também. Mas a Bíblia diz que Deus habita no povo dele reunido. Além do Espírito Santo habitar no corpo individual do crente, ele habita também na sua igreja como coletividade. A igreja é um templo em que cada crente é uma pedra que compõe essa construção que é o templo do Senhor. E a Bíblia diz que esse templo que está sendo construído, que somos nós, é santo. Veja em 1 Coríntios 3. 1 Coríntios 3 mostra isso. E existe um toque de ameaça nesse texto. Prestem atenção, eu vou ler para vocês. 1 Coríntios 3, 16 e 17. O texto diz assim: não sabeis que sois santuário de Deus e que o seu Espírito habita em vós? Ele está falando aqui da igreja como um todo. E ele diz no versículo 17: se alguém destruir o santuário de Deus, este o destruirá. Há um tom de ameaça aqui. E ele está falando para líderes religiosos. Se os irmãos lerem esse texto de 1 Coríntios 3, os irmãos vão descobrir pelo contexto que esse trecho fala sobre líderes religiosos. Líderes cristãos ou pseudo-cristãos. Esse é o contexto aqui. E ele diz: se algum líder eclesiástico, se alguém que se coloca como um sucessor dos apóstolos, se alguém destruir o santuário de Deus, que são vocês, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Nós não podemos desprezar a igreja de Deus, mesmo com as rachaduras que há em suas paredes, mesmo com as falhas que ela mostra. Nós não podemos desprezá-la, não podemos persegui-la, não podemos atacá-la, não podemos fazê-la sofrer, não podemos humilhá-la, nunca, porque ela é sagrada, ela é santa, é o santuário de Deus. Mas o que fazem os falsos mestres? Eles zombam e desprezam. Zombam da igreja de Deus e a desprezam. Algum tempo atrás, eu li a troca de mensagens entre um falso líder espiritual e um pastor temente a Deus. E o falso líder espiritual, como a maioria deles, muito popular, muito famoso e muito rico, como a maioria deles, E esse falso líder espiritual foi a um programa, a um evento, em que ele se apresentou ali, porque ele era cantor também. Ele se apresentou ali naquele evento, e era um evento mundano. E ele se apresentou ali como um cristão naquele evento mundano, dando um péssimo testemunho. E um pastor de uma pequena igreja, um homem de Deus, de verdade, ficou indignado com aquilo. É claro que nós podemos aproveitar as oportunidades para evangelizar, se temos oportunidade para ir num lugar desses para testemunhar de Jesus, temos que fazer, mas não foi o que aconteceu. Aquele líder falso, ele se igualou aos incrédulos para adquirir, para obter o aplauso deles, a aprovação deles e vender CD. Foi isso. E o pastor, então, daquela pequena igreja, escreveu para ele um e-mail, uma mensagem dizendo: olha, eu, com todo respeito, eu não creio que tenha sido adequado você participar daquele evento, porque nós somos representantes do Senhor. E quando você participa de um evento como esse, você se iguala a essas pessoas. E o evangelho é pisoteado, é ridicularizado, o evangelho é nivelado, é colocado no mesmo nível das outras coisas sujas e imundas, das coisas sujas e imundas que há por aí afora. A resposta daquele falso líder espiritual foi aterradora. Ele se levantou num furacão de ódio e ele dirigiu tantas ofensas e agressões àquele pastor que foi algo aterrador. Ele encheu o pastor de ameaças. Ele disse: eu vou massacrar você, eu vou processar você, eu tenho uma equipe de excelentes advogados, eu vou colocar todos eles contra você e eu vou arrasar você com os processos que eu vou mover contra você. E disse o seguinte: você deve ser um pastorzinho fracassado que está lá na sua igreja falando a um punhado de gatos pingados. Essa foi a resposta. O pastor então escreveu para ele o seguinte: esses gatos, essas pessoas a quem você chama de gatos pingados, o Senhor Jesus chama pelo nome de outro bicho. Não são gatos. São ovelhas de Jesus. São ovelhas que Jesus lavou. São ovelhas que Jesus santificou. São ovelhas que Jesus purificou. Você deveria colocar guardas na sua boca antes de se dirigir a esse povo que é santo. Você desrespeita essas pessoas. Você valoriza mais as multidões de incrédulos enlouquecidos que aplaudem você e despreza o povo redimido de Deus, chamando-os dessa forma. Mas lembre-se disso. O Senhor conhece os que são seus. E esse grupo pequeno que está comigo é o grupo das ovelhas de Jesus, o pequenino rebanho que pertence ao seu aprisco e que foi lavado e é protegido por ele. Resposta do grande líder espiritual. Três palavrinhas só. Eu vou dizer para os irmãos. Me desculpem a linguagem. Resposta: vá se ferrar. Desculpem a linguagem. Essa foi a resposta. Nada de temor. Nada de acolher a exortação daquele homem de Deus. Nada de refletir contra a blasfêmia que pronunciou. Nada de se arrepender por ter se referido ao povo santo nesses termos. Nada disso. Os falsos mestres espirituais desprezam o que é santo. Desprezam você. Desprezam a sua igreja. Pregam contra você, pregam contra você, pregam contra os crentes de verdade. Nós vemos pastores hoje em dia enaltecendo grupos de homossexuais e desprezando igrejas sérias, dizendo que são um bando de hipócritas. Nós vemos isso. Líderes espirituais que desprezam o que é santo, assim como faziam aqueles fariseus nos dias de Jesus, hoje os falsos líderes espirituais fazem precisamente a mesma coisa. Muito bem, essa é a primeira marca. Você pode ver, você pode verificar, você pode encontrar os falsos líderes espirituais através dessa marca. Mas há uma segunda marca, há um segundo erro que eles cometem. Os irmãos estão cansados, estão com calor? Querem que eu pare o sermão? Não? Isso é falso ou verdadeiro? É difícil ouvir um barbudinho falando, né, nesse calorão todo. Mas acreditem, meus amados, isso é muito importante. Nós ouvimos tão pouco a palavra de Deus, vamos fazer um esforço um pouco maior. Vamos ser pacientes, abrir o coração. Vamos inclinar nossos ouvidos para ouvir o que a palavra de Deus diz, porque ela pode nos proteger, ela pode salvar a sua vida. Ela pode salvar a vida de pessoas que conhecem você e que estão sendo enganadas. Ouça a palavra de Deus com disposição no coração. Nós vamos caminhar um pouco mais. Sejam pacientes. As igrejas antigamente eram mais pacientes. Hoje em dia, todo mundo quer dar um clique, né? Dá um clique e já resolve tudo, né? Nós temos que aprender a ouvir. Vamos ouvir um pouquinho mais. Eu sei que o banco é duro, né? Mas eu prometo para vocês, né? Não é promessa de falso mestre, não. Eu prometo para vocês que um dia, quem sabe antes da grande tribulação, nós vamos colocar estofados nos bancos. O que vocês acham da ideia? Boa? Vamos colocar todos os bancos almofadados, né? Tudo almofadado. Vai ser bom, não vai? Tudo almofadado, bonitinho. Quem sabe a gente até coloca um copinho de Coca-Cola em cada banco, né? Pipoca também, né? Quem sabe, né? Na verdade, existe sim um projetinho que estamos fazendo de colocar placas almofadadas nos encostos e nos assentos. Então, isso é possível fazer muito rapidinho, é um pouquinho caro, mas isso vai ajudar os irmãos a ficarem mais atentos durante o culto, porque é um conforto maior, né? Quem sabe, em breve, nós não providenciemos isso aí, né? Mas vamos em frente. Na África, algumas igrejas se reúnem debaixo da árvore e sentam no chão, né? E fazem anotações no barro, com cacos de telha. Nós temos os bancos de madeira. É um pouquinho melhor que debaixo da árvore. Vamos prosseguir mais um pouquinho só. Veja aí a segunda falha dos falsos líderes espirituais. Há tantos hoje em dia. Temos que conhecer essas pessoas. Há muitos. Os falsos mestres espirituais não entendem o que torna algo santo. Não entendem. Primeiro lugar. Os falsos líderes espirituais, eles banalizam o que é santo, desprezam o que é santo, profanam o que é santo, zombam do que é santo. Em segundo lugar, eles não entendem o que torna algo santo. Não entendem. Eles inventam coisas. Não entendendo o que torna algo santo, e até recusando o que torna algo santo, eles inventam coisas para enganar as pessoas. Veja, por exemplo, observe, os irmãos estão mexendo um pouco mais na Bíblia hoje, talvez, através desse sermão. Mas veja Colossenses 2, observe o que diz aqui. Colossenses 2, quero exemplificar, é um mau exemplo que Paulo cita aqui. Mas veja Colossenses 2, 21 a 23, veja o que diz. Colossenses 2, 21 a 23. Veja, diz assim, eu vou começar pelo 20, diz assim, visto que morrestes com Cristo, Colossenses 2:20, para os espíritos elementares do mundo, por que vos sujeitais ainda a mandamentos como se vivesseis no mundo? Nos dias de Paulo, os falsos mestres inventavam regras para ensinar as pessoas a serem santas, regrinhas. Reza 3 Ave Maria e 4 Pai Nosso. Faça jejum durante 7 dias, não sei quanto tempo aí, quantas horas por dia. Não coma carne na quaresma.
reze perto de uma bananeira e dê 3 pulinhos para trás. Enfim, ficar inventando tolices. Regrinhas bobas. Para a pessoa ficar santa. Para a pessoa se livrar de perigos, adquirir o favor de Deus e ter mais intimidade com o Senhor. Invenções tolas. Nos dias de Jesus, os falsos mestres faziam isso também. Olha, jure por isso, mas não jure por aquilo. Faça isso, você pode andar tanto, mas não pode andar mais do que isso no sábado. E outras regrinhas que eles inventavam para que a pessoa fosse santa. Eles não sabem o que dá santidade. Eles não sabem o que produz santidade. E ficam inventando coisas. O texto diz no versículo 21, regras como não toques, não proves, não manuseies. Olha as regrinhas. Não toque. Ah, se você tocar nisso, você vai ficar impuro. Ah, se você comer isso, ah, vai para o inferno direto. Ah, se você comer torresmo, você não sabe a desgraça. Agora tem torresmo vegetal, fiquei sabendo hoje. Esse pode. Hoje eu comi torresmo vegetal aqui na igreja. Acho que esse está liberado. Mas os adventistas nem pensar torresmo de verdade. Presunto, pode ser sadia, pode ser o que for. Não pode. Não proves. Não toques, não manuseies, parece tão lindo. Ah, eu não vou comer isso. Ah, eu não toco nisso. Ah, não, isso não pode fazer. Regrinhas bobas. Eu fui numa igreja uma vez, a moça estava com medo de não ir para o céu porque ela tinha tirado a sobrancelha. E veio desesperada falar comigo: pastor, será que eu vou para o céu? Eu tirei a sobrancelha. Ué, o que foi que você fez? Estou escandalizado. As portas do inferno se abriram. Por causa da sua pinça. Que imensa tolice é essa? Eu disse, você é crente, moça? Você já recebeu o Salvador? Sim. Então, você pode arrancar o cabelo se quiser. Arranca tudo. Isso não faz diferença nenhuma, moça. Escravidão, é isso que estão fazendo com você, estão escravizando você. Se você não tirar a sobrancelha, vai virar o quê? Um orangotango? Arranca logo isso. Imagina se a moda pega, Simone, meu Deus. Deus nos livre de mulheres assim. Por favor, mulheres. Libera a pinça. Não tenha medo do inferno, não. O seu casamento vai virar um inferno se você seguir por esse caminho. Mas notem, regras tolas, regras vazias, regras bobas, que têm por propósito escravizar os homens, porque eles não sabem o que confere santidade. O texto diz assim: todas essas coisas, versículo 22, todas essas coisas desaparecerão com uso, pois são preceitos e doutrinas do quê? De homens. Não valem nada. 23. Na verdade, esses mandamentos têm aparência de sabedoria. Parece santo, parece bonito, parece piedoso. Em falsa devoção, falsa humildade e severidade para com o corpo, mas não tem valor algum no combate dos desejos da carne. Não valem nada. Invenções. Mas os falsos mestres não sabem o que confere santidade. No texto de Mateus 23, o Senhor Jesus, vivendo e ensinando nas bases da antiga aliança, que ainda vigorava nos dias em que ele realizou seu ministério aqui, o Senhor Jesus nasceu e viveu debaixo da lei, o Senhor Jesus diz nos versículos 17 e 19, qual é o maior, o ouro? Ou o santuário que santifica o ouro? Vocês não sabem o que santifica? Também dizeis, quem jurar pelo altar, isso nada vale, mas quem jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado a cumprir o que jurou. Cegos, qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Vocês não sabem o que santifica alguém? Como vocês podem ser líderes espirituais de Israel? Vocês não sabem o que traz santidade para alguém? Essa é a marca dos falsos líderes espirituais. Eles não sabem o que santifica. E eles escravizam as pessoas por causa disso. Eles inventam coisas, inventam regras, inventam preceitos para escravizar.
Nesta semana, estava conversando com os alunos da nossa classe de novos membros. Nossa classe de novos membros é um dos departamentos da nossa igreja que eu mais valorizo. Porque é lá naquela classe que nós preparamos e informamos alguém para ser membro da igreja. É lá que tudo acontece. As dúvidas, as correções, tudo acontece lá. Por isso é a única classe que se reúne duas vezes no domingo, de manhã e de noite. Porque ali acontecem todas as correções necessárias, os avisos, os alertas, as informações, para que quando a pessoa se tornar membro da igreja, ela entre para a igreja conhecendo a sã doutrina que é pregada aqui neste púlpito e saiba quais são seus deveres e responsabilidades e direitos como um membro da igreja de Cristo, da igreja de Cristo aqui representada neste local. Então, por isso é uma classe importante. E hoje estávamos lá. Sempre é uma classe muito alegre. Uma classe que a gente conversa, brinca, ri e aprende juntos. E hoje estava compartilhando com aqueles irmãos da nossa classe, estava compartilhando um artigo que eu li da Igreja Universal do Reino de Deus. E o articulista dizia o seguinte: a doutrina da salvação pela graça é uma doutrina que foi inventada, abre aspas, no inferno. Isto. Salvação pela graça é uma invenção do diabo. Foi inventada no inferno. As oficinas do inferno moldaram e criaram essa doutrina. E dizia o seguinte: se o homem quiser ser salvo, isso vai depender do seu esforço próprio. Tem que se esforçar. Tem que se dedicar. Tem que batalhar pela sua salvação. Essa história que os falsos mestres estão ensinando hoje em dia. Os fariseus de hoje estão dizendo que a salvação é pela graça. Eu até estranhei. Fariseu ensinando que a salvação é pela graça. Não é o contrário. Acho que ele usou a figura errada. Mas geralmente são pessoas bem ignorantes. Então é óbvio que vão usar figuras de forma errada. E ele dizia isso. E praguejando contra a santa doutrina da salvação pela graça de Deus, dizendo: se você quer ser salvo, você tem que cumprir uma série de preceitos e se esforçar para ir para o céu, senão não irá. Isso evidentemente não é evangelho. O catolicismo romano ensina isso, o espiritismo ensina isso, o budismo ensina isso, todas as religiões falsas ensinam isso. A reforma protestante surgiu por descobrir que a salvação é pela graça mediante a fé. A reforma protestante, quando os reformadores descobriram isso, eles se levantaram e disseram: olha, há algo errado com a nossa igreja. Estão pregando a salvação pelas obras e a salvação é pela fé. Descobrimos aqui. E aí houve um rompimento na igreja romana, surgiu a igreja protestante e a igreja romana prosseguiu ensinando a salvação pelas obras. Mas agora, nós temos evangélicos dessas seitas por aí ensinando a salvação pelas obras e atacando a salvação pela graça mediante a fé. A Bíblia é clara em dizer: ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei. O apóstolo Paulo escreveu Romanos todinho para explicar isso. O homem é salvo pela fé. O apóstolo Paulo escreveu a carta aos Gálatas, desesperado, irritado, coração sangrando, lágrimas nos olhos, dizendo: a salvação é pela graça. Parem de buscar a salvação pelas obras da lei, pelo esforço próprio. Na sua carta aos Efésios, ele pronunciou um dos versículos mais conhecidos do meio evangélico: porque pela graça, este homem não sabe ler, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, basta crer no Salvador. Jesus disse, perguntaram para ele: o que eu tenho que fazer para realizar as obras de Deus? E Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. A salvação é pela graça, mediante a fé. Mas os falsos mestres não entendem o que concede santidade. Não entendem. E inventam coisas. Para quê?
Porque se eu disser que a salvação é pela graça, então ninguém vai vender o carro para dar para a igreja. Se eu disser que a salvação é pela graça, ninguém vai vender a casa, a fazenda, os bens, as riquezas todas para dar para a igreja. Se a doutrina da graça for ensinada e eu descobrir que o que o Senhor me dá, Ele me dá porque é um Pai amoroso e que concede suas bênçãos aos seus filhos gratuitamente, portas se fecharão. Se eu disser, olha, para você receber o favor de Deus, você não precisa dar o dízimo. O dízimo não é a compra de bênçãos. O dízimo é uma expressão de amor. As bênçãos de Deus são gratuitas. Nós não podemos comprar bênçãos de Deus. Ah, se eu ensinar isso, como vou poder arrancar o dinheiro dos incautos? Como vou poder comprar aviões, helicópteros e canais de TV? Não posso. Então é mais fácil dizer, a doutrina da graça nasceu no inferno, e manter as pessoas debaixo de opressão, debaixo da mentira, debaixo de um jugo insustentável que ninguém pode suportar. A Bíblia diz, os falsos mestres não conhecem isso, ou se conhecem, enganam e mentem. Eles não ensinam que o que santifica alguém, por exemplo, não é o cumprimento dessas coisas que nós mencionamos, mas é a conversão. A conversão santifica alguém. O apóstolo Paulo, quando escreveu aos Coríntios, ele disse algo surpreendente. É maravilhoso ver isso. Nós vemos em 1 Coríntios 6 que há solução para todos os homens que estão perdidos. Há solução para eles, porque há um modo deles serem santificados. Você pode imaginar um ladrão sendo santificado? Você pode imaginar um devasso sendo santificado? Você pode imaginar um adúltero, um homossexual que vivem, pessoas que vivem na podridão? Vocês podem imaginar essas pessoas sendo santificadas? O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 6, veja o versículo 10, prestem atenção, é um versículo amargo no começo e doce no fim. É um versículo difícil no começo, mas doce no final, esses dois versículos. Diz assim, nem ladrões, nem avarentos, nem os bêbados, nem caluniadores, nem os que cometem fraudes, herdarão o reino de Deus. É um versículo amargo. Ladrões, avarentos, bêbados, caluniadores, pessoas fraudulentas. Mas diz o versículo 11, alguns de vós éreis assim. Alguns de vocês foram ladrões, avarentos, alguns de vocês foram bêbados, caluniadores, pessoas fraudulentas. Mas o versículo 11 diz, mas fostes lavados, fostes santificados e justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. O que santifica alguém é a conversão. Não é tirar ou não de tirar a sobrancelha. Não é cortar ou não o cabelo. Não é usar calça comprida ou usar saia. Não é isso que santifica alguém. Mas a conversão, o crer no Salvador, Jesus Cristo disse, Senhor, Deus, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E é isso que santifica. O apóstolo Paulo diz, afastem-se das falsas doutrinas, porque o homem que se afastar das falsas doutrinas será um vaso santificado e preparado para toda boa obra. Em 2 Timóteo 2, 18 a 21, ele diz isso. Eu não vou abrir lá agora. 2 Timóteo 2, 18 a 21, os irmãos podem ler em casa. Mas o texto diz, quem se afastar dessas coisas, quem se afastar dos homens mentirosos, será um vaso santificado e preparado para toda a boa obra. E santifica é isso, e não as tolices que são inventadas pelos falsos mestres que não entendem nada
sobre santificação. E, finalmente, nós temos a última informação sobre os falsos mestres aqui. Os falsos mestres ignoram o que compromete o homem com o Deus Santo. O que nos compromete diante de Deus? O que nos torna diante de Deus comprometidos com Ele? Os falsos mestres ignoram isso, desprezam isso. Os irmãos devem ver aí os versículos 20 em diante. Jesus diz assim: portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. Está dizendo, se alguém jura pelo altar, está comprometido. Está jurando por ele e pelo que está sobre ele. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. Está comprometido, sim, quem faz juramento. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por quem está sentado nele, que é o próprio Deus. Jesus disse, se você faz um juramento, você se compromete, sim. Não há modos de você escapar. Ah, mas eu não falei a palavra oferta, te peguei, não contavam com minha astúcia. Não existe isso. Não existe isso. Se você empenhou a sua palavra diante de Deus, você está comprometido. Não existem artifícios. Não tem como fazer figuinha. As crianças não faziam assim antigamente? Você jura? A criança fazia assim, ó. Juro. E cruza... Não era figuinha, era cruzar os dedos, né? Assim, né? Assim. Você jura? Juro. Com o dedinho cruzado atrás. Então o juramento não valeu. Isso não existe. A sua palavra diante de Deus deve ser uma palavra séria. Tanto que o Senhor Jesus até proibiu fazer juramentos voluntários. Se você não precisa jurar, não jure, diz Jesus. Não jure. Naquela sociedade, muitas vezes era preciso jurar, não havia outro jeito. Às vezes os contratos se perfaziam assim com o juramento. Não tinha outro jeito. Tem que jurar? Então, o seu juramento vale. Não há artifício, não há meios de escapar. Mas isso é tão sério que ele diz em Mateus 5, se você fizer juramentos desnecessários, juramentos que não são obrigatórios, são voluntários, evite fazê-los. Ele diz em Mateus 5, 33 a 37, ele diz, ouvistes o que foi dito aos antigos, não jurarás com falsidade, mas cumprirás os teus juramentos para com o Senhor. Eu, porém, vos digo, de maneira nenhuma jureis. De maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar branco nem preto um só fio de cabelo. Seja, porém, o teu falar, sim, sim, não, não. Seja uma pessoa de palavra. Sua palavra tem que ter valor, nós somos filhos do rei. Não somos estelionatários, não somos mentirosos, não somos enganadores, não somos falsos. Nossa palavra tem que ter peso, tem que ter valor, tem que valer uma assinatura com firma reconhecida. É assim que tem que ser a nossa palavra. Seja o seu dizer sim, sim, não, não. Jesus condena aqui o juramento temerário, o juramento irresponsável, o juramento desnecessário. Ele sabia que na sociedade em que ele vivia, às vezes o juramento era obrigatório. E ele diz então, qualquer juramento que você fizer, compromete você. Não jure, mas se for necessário jurar, lembre-se. O juramento comprometerá você, porque você sempre jurará por algo que está sob os domínios de Deus. Ou você jurará pelo céu ou pela terra. E tudo está sob os domínios de Deus. E esse juramento, então, comprometerá você. Será como se você estivesse jurando pelo próprio Deus, ao jurar pelos seus domínios. Nós, às vezes, fazemos juramentos. Entramos em relações de compromisso e os falsos mestres desprezam essas relações. Nós entramos numa relação de compromisso com os nossos cônjuges. Os falsos mestres desprezam isso. Soube de um falso mestre que aconselhou o casal a se separar, quebrar o pacto nupcial, quebrar
o juramento feito diante de Deus e das pessoas. Ele aconselhou: se separem. E quando se separaram, ele começou a paquerar a esposa daquele homem. E se casou com ela.
Falsos líderes espirituais, lobos vorazes, homens enganadores, pessoas perversas que destroem lares, famílias, desprezam o que é santo. Nós, quando entramos numa relação de paternidade, nós temos compromissos diante de Deus. Isso nos vincula. Quando os incrédulos têm filhos, porque acontece. É assim que os incrédulos são. Grande maioria. Acontece. Teve filhos. E aí, dá um jeito. Nós, os cristãos, somos diferentes. Nós encaramos a paternidade, a maternidade com seriedade, porque sabemos que essa relação pai-filhos é uma relação que cria compromissos diante de Deus. Eu tenho que criar um caráter santo naquela criança. Isso dá trabalho. É difícil. Isso envolve investimento, não em escola de karatê. Se quiser ensinar karatê, pode. Mas não é só isso. Isso envolve investimento, gastar dinheiro para que aquela criança seja uma criança temente a Deus, madura, seja um homem ou mulher do Senhor. Isso não virá se eu ficar em casa dormindo até as 11 da manhã no domingo. Eu tenho que vir à igreja trazer meu filhinho, para que na classinha ele aprenda a temer ao Senhor. Ah, mas é muito novinho. Não acredite nessas mentiras que o mundo coloca para você, não. Aqui na igreja tinha uma mãe, tem uma mãe aqui na igreja, que ela chegou para o filhinho de 2 anos e meio e falou: você crê em Jesus? Ele falou: eu não. Nunca vi ele. Nunca falei com ele. Não sei quem é. Não creio em Jesus, não. A mãe ficou desesperada: meu filho tem 2 anos e meio, é ateu. Ficou desesperado. A incredulidade ligada ao coração da criança, a estultícia ligada ao coração da criança desde cedinho. Mas aquela mãe sabia do seu compromisso diante de Deus de criar ali um homem temente a Deus. E ela começou a falar de Jesus para aquele menininho. 3 aninhos. 2 anos e meio, 3 aninhos. Ele começou a ouvir e questionava. Quando falava de pecado, ele não gostava. Fazia cara feia. Ah, vou dormir agora. Vou brincar agora. Não, vem ouvindo sobre o pecado. Não, vou brincar agora. Não queria ouvir. Achava ruim. Até que um dia ele judiou da irmãzinha. E a mãe dele falou: tá vendo o que é isso? Isso mostra que você é um pecador e que você precisa de Jesus na sua vida. Foi dormir o menininho. Consciência pesada. Coração ali marcado pelo peso do pecado. O menininho disse para a mamãe depois: eu não sei, mamãe, eu não encontro alegria nos meus brinquedos mais. Meu Deus, o que é isso? O que está acontecendo aqui? Esse menino de 3 anos está vivendo o drama, o dilema da humanidade sem Deus. Ele não suporta falar sobre o pecado, o nome de Jesus o incomoda. Ele descobriu que seu coração está marcado pelo pecado, descobriu isso e descobriu que não há prazer nas coisas deste mundo. E esse menininho que se quebrantou um dia e chorando disse: mamãe, me ajuda a aceitar Jesus. E a sua mãe o orientou e ele creu no Salvador. E hoje é uma criança crente. Hoje tem 5 aninhos. É um menino de Deus. Aquela mãe entendeu o compromisso que ela tinha e que foi gerado pela maternidade. Tem um compromisso diante de Deus que me deu essa criança. Ele me deu essa criança e é meu dever transformar essa criança num homem temente a Deus. Agora está lutando com o outro lá. Vamos orar por ela. Para que seja um final feliz também. Mas os falsos líderes espirituais desprezam essas coisas. Nada disso vale. Nós temos um compromisso, nós temos uma aliança com Deus quando nós nos convertemos. Temos um compromisso com o povo de Deus, cuidar do povo de Deus, pastoreá-lo, amá-lo, estimulá-lo, protegê-lo.
Os falsos líderes desprezam isso. Mas nós temos esse compromisso e temos que cumprir esse compromisso decorrente de uma aliança que fizemos com Deus. Não podemos desprezar isso. Isso nos vincula ao Senhor. E os falsos mestres desprezam essas coisas, mas nós devemos reconhecer o vínculo que essas coisas geram e honrá-las com seriedade, responsabilidade, dependência, maturidade. Esse é o nosso dever. Somos o povo de Deus. Meus amados, temos que parar de brincar. Os falsos mestres não param de trabalhar arduamente. Todo dia inventam uma novidade para enganar as pessoas. Nós somos o povo de Deus. Temos que nos sujeitar a Ele. Temos que aprender da Sua palavra e rejeitar todas essas mentiras que nos bombardeiam o tempo todo. Não podemos brincar. E eu vou dizer por que, especialmente, não podemos brincar. Há vários anos atrás, aqui na igreja, vários anos atrás, veio um moço aqui, jovenzinho, solteiro, jovem, simpático, bom amigo. E ele começou a frequentar a nossa igreja. Fiquei contente com ele aqui. Fiquei amigo dele. Conversamos várias vezes, ele ia nas classes de novos membros, participava de tudo aqui. Era um dos primeiros a chegar no domingo pela manhã. Um dia, ele me procurou e falou assim para mim: pastor, eu quero ser membro aqui. Poxa, que bom, fico feliz. Vamos dar andamento a isso? Ele disse: não, mas tem um probleminha. Qual é o probleminha? É que eu gosto muito de ir naquelas igrejas onde a gente tem lá o culto da libertação e você passa, tem lá, você leva uma pétala de rosa e você toma banho com a rosa e aí você pega um olhinho e você lava com o olhinho e o sabonete ungido e não sei. Eu fiquei olhando, falei: não acredito que eu estou ouvindo. E tem lá o culto das sete correntes, das sete dias, para libertar, para amarrar, para e outras coisas. Eu não sei. Né? Tem a fogueira santa, né? Tem a fogueira santa, tem o vale da bênção, tem o copo d'água, tem o não sei mais. É uma parafernália que a gente não consegue acompanhar. Nós não conseguimos acompanhar o que acontece por aí. De tanta parafernália que é. Eu já vi gente vendendo envelope, guardanapo, meia, lenço, tudo. Né? Tudo. O que é? Toalha suja, ainda por cima. Né? Se fosse lavadinha, mas é suja, cheirando mal. Então, e ele queria isso. E eu disse a ele o seguinte: falei: moço, você não pode estar falando sério comigo. Eu disse: olha, então, deixa eu lhe dizer, para ficar bem claro desde já. Se você for membro aqui e eu souber como seu pastor, que eu vou ser, se eu souber como seu líder espiritual, como seu pastor, nomeado pelo próprio Senhor, que você está indo nisso, eu vou reunir a igreja, vou dizer para a igreja o que você está fazendo e nós vamos expulsar você daqui por prática de feitiçaria. Porque isso aí é macumba evangélica. Esses caras são macumbeiros. Na época, inclusive, alguns deles usavam roupa branca para espantar o encosto. Tem encosto também, né? Tem encosto. Eu ganhei uma bicicleta ergométrica agora, me deram de presente, e eu fiquei preocupado porque a pessoa que me deu falou que a bicicleta ergométrica tinha encosto. Eu fiquei desesperado, falei: e agora? O que é que eu vou fazer com essa bicicleta ergométrica? Quanta tolice, quanta estupidez existe no meio evangélico. Tem um demônio aí que chama encosto, aí parece que ele gosta de encostar na gente, não sei. Não sei o que ele faz. E as pessoas iam de branco na igreja para espantar o encosto. Enfim, depois eu vi que o encosto era o banco mesmo, não era nada perigoso. E já, lá em casa já estrearam a bicicleta, eu ainda não estou muito afim. Mas enfim, esse moço ficou muito bravo comigo. Ficou indignado. Onde já se viu falar uma coisa dessa e foi embora? Nunca mais voltou. Anos e anos. Nunca mais? Mentira. Ele voltou no ano retrasado. Voltou há 2 anos. Veio aqui num domingo pela manhã. Estava mais velho. Abatido. veio assistir o culto. Quando acabou o culto, ele me procurou. Pastor, eu preciso falar com você. Eu falei, o que foi? Lembra de mim? Eu falei, claro que eu lembro de você. Você sumiu. Nunca mais vi você. Por onde você tem andado? Ele disse para mim assim, é triste, irmãos. Ele falou assim para mim, pastor, naquele dia que eu vim aqui e falei para o senhor para onde eu estava indo, o senhor me alertou e eu não ouvi. Eu vim aqui hoje pedir perdão para o senhor por não ter ouvido o senhor, porque eu vou lhe dizer o que aconteceu comigo. Eu fui para aquela seita e eu perdi a minha esposa, eu perdi a minha casa, eu perdi o meu emprego, eu perdi a minha família e eu perdi especialmente a minha saúde. Eu fui tão explorado, eu fui tão enganado, a minha vida foi tão sugada por aquelas pessoas, eles arrancaram tudo de mim, mais do que eles queriam, eles arrancaram, tiraram tudo. E eu agora estou aqui, eu sou apenas um bagaço aqui. A minha vida está destruída, meu lar está destruído, a minha carreira profissional está destruída, e o que sobrou está aqui, é o que você está vendo. E mais, a minha condição, tanto física, quanto familiar e profissional, não tem remédio mais. Não tem cura para mim. Eu vim aqui agradecer pelo seu alerta. Eu devia isso ao senhor. E vim aqui pedir perdão para o senhor por não tê-lo ouvido. E foi embora. Não voltou mais. Não brinque com os falsos líderes espirituais. Tem que ter medo do diabo? Ok, vamos ser cuidadosos. Temos que ter medo de bandidos lá fora e da violência? Sim, temos sim. Temos que ter medo. Temos que ter medo de deputado federal? Oh! Claro que sim. Temos que ter medo dos incrédulos que nos rodeiam? Sim, seja cuidadoso. Mas com falsos mestres espirituais, triplique o seu cuidado, porque são lobos que vão matar você lentamente. Vamos orar. Santo Deus, abençoa a sua igreja e protege-nos dos falsos líderes espirituais. Guarda-nos, protege-nos. Que o seu povo tenha clareza de mente e ouça a voz do Senhor, que nos alerta contra essas pessoas. E conheçamos a sua palavra e ela nos sirva de proteção, para que andemos nos seus caminhos, não nos deixando levar pela voz da mentira, que tantas vezes grita nos nossos ouvidos. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.